Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil.
Apresentação, Marco Antônio Rossi.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Em seu discurso de posse no dia 20 de janeiro, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu a extinção de programas de diversidade e voltou a reiterar que alterará políticas federais sobre gênero naquele país. Em sua fala, o presidente republicano misturou conceitos sobre gênero e sexo biológico ao afirmar que, entre aspas, porém fim à política governamental de tentar incorporar socialmente a raça e o gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. Vamos forjar uma sociedade que não enxergará duas cores e será baseada no mérito. Será política oficial dos Estados Unidos que existam apenas dois gêneros, masculino e feminino. Fecha aspas. A declaração de Trump vem numa esteira de enfraquecimento de políticas de diversidade e inclusão praticadas por empresas nos Estados Unidos, as quais também se fazem presentes em nosso continente, aqui no nosso país, através das suas filiais. A empresa de videoconferência Zoom, aliás, a plataforma que nós estamos usando agora para essa entrevista, por exemplo, criou um cargo de diretor de diversidade em 2020. Menos de dois anos depois, a posição foi extinta e a equipe que trabalhava nessa área foi demitida. Outras empresas como Meta, Amazon, Walmart, Ford, John Deere, Harley-Davidson, entre outras, abandonaram ou enfraqueceram suas políticas de diversidade e inclusão, antes de defendidas e até mesmo utilizadas como instrumento de construção de reputação de marca junto à sociedade. Desde 2022, ao menos 300 mil empregos foram eliminados por empresas como Amazon, a Microsoft e Meta, de acordo com a consultoria Crunchbase. E a Suprema Corte americana determinou que as universidades americanas não podem mais considerar a raça dos candidatos em seus processos de admissão, revertendo uma conquista de meio século na busca da equidade. Afinal, as políticas de diversidade, equidade e inclusão vão perder a força? Vão desaparecer? Para refletir um pouco sobre esse ponto, o Comunicação S.A. recebe mais uma vez a advogada Patrícia Ponder, fundadora do Ponder Advogados, escritório premiado por 4 anos pelo anuário Análise Advocatícia, e coordenadora e professora do curso de liderança ESG na LEC e Compliance in Community, considerada a maior comunidade de compliance do mundo, onde também produziu ou co-produziu 4 manuais sobre compliance editados por aquela entidade. Ela também é autora do livro Compliance, LGPD, Gestão de Crise e ESG, tudo junto e misturado, é bom para as empresas, é bom para a sociedade. Tem sólida experiência no Brasil e na América Latina na implementação de programas de governança e compliance e gestão na condução de crises de reputação corporativa e investigações envolvendo o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e no Brasil junto à AGU, ao CADE e ao TCU. Doutora Patrícia Ponder, é expert internacional em compliance, LGPD e ESG. Doutora Patrícia, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no Comunicação SA.
Muito obrigada, Marco. Uma honra estar de volta. Agradeço muito a Mega Brasil por sempre estar me convidando e ter um espaço aberto para a gente poder compartilhar informações. É uma honra estar aqui novamente.
Eu vou começar a nossa conversa, vou lançar a mão aqui, descaradamente, aliás, do título de um recente artigo seu publicado, inclusive aqui no Jornal da Comunicação Corporativa da Mega Brasil, que é Programas de Diversidade e Inclusão vão terminar? Por favor, doutora.
Realmente, é um questionamento que eu fiz a mim mesma, conforme fui vendo o andamento da implementação, claro, uma implementação recente, das ações do novo governo americano, né, o presidente Trump. E ele sempre teve uma agenda muito focada na parte econômica. Vamos produzir, vamos inovar e vamos vender, consequentemente, o lucro, né, que é o que se visa toda a sociedade, todo empresário, etc. E para ele, qualquer tipo de ação que não seja focada nessa inovação, ampliação de fábricas, nas vendas, para que o consumidor possa olhar bem o produto, não faz parte do negócio, é um custo. Não é considerado um investimento. Tá? Só que as empresas, ao longo dos anos, tá, não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil, começaram a entender que você ter diversidade, você ter pessoas distintas no mesmo ambiente, gerava inovação. Você pode ver, eu sei que as big techs agora são consideradas monstros, mas as próprias big techs lá atrás, quando foram fundadas, né, Bill Gates, vamos pensar, nem vou falar do Elon Musk, vou falar fundador da Apple, logo no início, quando começou ali, o início das big techs, a diversidade existia. Homem, mulheres, não importava de que país que você viesse, muito indiano, né? Então, existia uma comunidade, na realidade, nessas empresas. Ela não era ainda hierarquizada. Não existia ainda um programa de governança implementado. Conforme elas foram se profissionalizando, sim, começou a existir estruturas hierárquicas, uma governança mais forte, até porque elas abriram capital na Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, nesse período das comunidades, a diversidade e a inclusão era muito importante. Era importante ter outras pessoas, principalmente as mais jovens, trazendo mais conhecimento sobre códigos, mais conhecimento sobre como os países pensavam, mais conhecimento de como você lidar com outras pessoas. Pessoas gostam de pessoas. Nós estamos falando de uma tecnologia, né, digital. Só que você quer dá para aquele consumidor uma experiência. Você não quer só vender um produto. Então, houve essa transformação que impactou na economia, no marketing, na política, em tudo, né? E realmente começaram a surgir essas políticas de diversidade e de inclusão mais oficiais. Não que isso no passado não tenha existido também. Nós tivemos aí situações onde, no próprio Estados Unidos, as mulheres tiveram seu direito garantido de votar, aqui no Brasil também, né? A questão de você ter reparações de países colonizadores para com seus colonizados. Então, houve sim um crescimento, mas eu diria que houve uma formalidade naquele momento. E, realmente, muitas empresas ganharam com a diversidade, com a inclusão. Até porque você não pode dizer o que os coaches de hoje falam, que todo mundo tem as mesmas 24 horas e que, independente de onde você vier, se você for bom, a meritocracia vai te achar. Isso não é verdade. Não é. Né? A nossa vida não é igual. A minha vida não é igual de outra pessoa, nem a sua. As 24 horas do Elon Musk podem ser muito mais bem gastas, porque ele usa um helicóptero, por exemplo, do que uma pessoa que fica 2 horas num trem ou no metrô, ou num ônibus. Tá? Essa história também de trabalho enquanto eles dormem, muito divulgada nos anos 80, foram ideias que nos foram colocadas na cabeça, onde realmente se falava muito de meritocracia, mas a gente sabe que nem toda empresa era meritocrata. E que muitas pessoas cresceram na vida, falando no mundo todo, porque o chefe queria alguém que concordasse com ele, tivesse a mesma visão. Puxa sacos, a gente sabe que isso sempre existiu. Filho de alguém importante, sobrinho de alguém importante que vem pedir um favor. Claro, existiram alguns destaques. Em algum momento, essa meritocracia acabava acontecendo, mas não era um valor alto, um percentual alto. Então você acabava vendo só os que se conseguiram atravessar essa bolha e falar, olha que a meritocracia existe. Não. Então os programas de diversidade e inclusão começaram a trazer o quê? Mulheres, em primeiro lugar. Afrodescendentes, Estados Unidos tem um problema cultural enorme com relação às pessoas negras. Sempre teve. África do Sul, quantos anos Mandela ficou preso? Então eles focaram realmente nos afrodescendentes e mulheres, né? E mesmo assim, hoje você não encontra ainda empresas que estão 100% adaptadas. Você encontra muitas empresas que dizem, eu tenho um programa de diversidade e inclusão. Aí eu pergunto, quantos presidentes foram mulheres? Nenhum. Quantos presidentes foram afrodescendentes? Nenhum. Quantas diretoras ou afrodescendentes você tem na sua, no seu board, na sua diretoria? Geralmente agora tem uma mulher ou no RH ou no jurídico ou em compliance. Tá? Há quantas mulheres você tem ali no conselho de administração? Pouquíssimas. Eu conheço colegas extremamente inteligentes que fizeram o curso de formação para conselheiros no IBGC aqui no Brasil e não conseguem ser conselheiros. Porque as pessoas tendem, é instintivo isso, a contratar outras pessoas que pensem iguais a ela. Elas não querem ouvir certas verdades. Não querem. E, ao mesmo tempo, a pressão por resultados cresceu muito. Antigamente, um CEO entrava numa empresa, ele tinha 3, 5 anos para implementar seu plano, conhecer a empresa primeiro, desenvolver ali as primeiras modificações. Hoje, se um CEO entra em 1 ano e não der resultado, vai ser demitido. Aconteceu isso na Starbucks. Então, essa pressão mudou muito. Então, o foco de, entre aspas, terminar com esses programas de diversidade e inclusão é visto como uma volta ao negócio, per se. Qual é o nosso negócio? É vender janela, hipoteticamente. Nosso negócio é prestar serviço de contabilidade. O resto não importa. Eu preciso ter um corpo de pessoas que não discutam e trabalhem naquela metodologia. O cliente não quer inovação. Ele quer entender se ele está fazendo certo para não ficar mal na fita. Desculpa a expressão mais vulgar, tá? Eu quero que o meu produto venda mais. Então, eu vou trabalhar na inovação do meu produto, mas não da pessoa, né? Eu não vou trazer aqui uma pessoa que tem uma ideia X, porque não. Eu gosto do que eu estou fazendo. Eu posso até melhorar a qualidade, uma corzinha, colocar uma funcionalidade, mas eu gosto do que eu estou fazendo. Eu faço celular, eu posso melhorar o celular. Mas para que que eu vou criar outros produtos? Diferente, né, do que pensava o fundador da Apple, né? Ele tinha essa criatividade imensa e queria ter outros produtos aí tão inovadores quanto o próprio celular, e não concentrar apenas no celular. E aí vem essa questão do Trump realmente terminar com alguns programas, ele falar, olha, dentro do governo americano, né, aqui, governo federal, nós não vamos pensar mais nisso, nós voltamos à meritocracia. E algumas empresas pensaram assim, poxa, se o governo federal não está me impondo isso, ele não é mais exemplo, para que que eu vou manter isso? Por que que eu vou investir dinheiro que para, desculpa, para grande liderança, para alta liderança, nunca foi um investimento, sempre foi mal visto, por mais que eles falassem, não, vamos investir, etc. Tá? Era custo. Vamos cortar esse custo para eu ter mais lucro. Essa é a verdade nua e crua. É lucro. Naquele ano, para os acionistas, etc. E para o próprio presidente de uma empresa, que as renovações de salários de presidente aí são absurdas, né? Agora, a curto prazo, Marco, eu posso te dizer que não vão terminar. A primeira coisa que eles vão fazer é diminuir o programa. Então, como é que eles diminuem o investimento no programa? Primeiro, mudando o nome do programa. Veja, não é bem assim. Nós estamos terminando. Nós apenas estamos investindo menos e agora o programa foi incorporado dentro, vamos lá, hipoteticamente, do RH, tá? Está dentro de uma outra caixinha, mas não tem mais uma equipe especializada. Ou se tem, diminui muito, de 10 pessoas passa a ter duas. Tá? O board já não quer mais ouvir muito sobre isso. Talvez uma vez por ano, ok, mas para que mais? Você entendeu? E aí, existe sim uma probabilidade de, na prática, ele terminar. Ou perder tanto a sua relevância por causa da falta de investimentos, ele vai terminar, ele vai se extinguir naturalmente. Então, quando eu digo eles vão terminar, não estou dizendo hoje nem amanhã. As empresas vão alegar que não é bem assim, que agora tem um outro nome, porque é bonito dar outro nome, né? Agora a gente tem outro nome, agora a gente está investindo um pouquinho menos, mas ainda é importante para a gente. Elas não vão abrir para o mercado que não, acabou 100%. Elas sempre vão dar aquela desculpa de, não, veja bem, tem um outro nome, isso e aquilo. É uma tentativa de ainda mostrar para o consumidor que ela não vai ser radical. Por quê? Porque hoje, por causa dos programas de ESG, as pessoas, a publicidade mudou. A forma de você fazer publicidade mudou nas mídias sociais, nas televisões, etc. Ele não quer mostrar para as pessoas, olha, eu não sou mais diverso, agora é só meme. Não, isso perde compras, conversão e vendas. Mas é interessante. Agora no Super Bowl, a Budweiser, se eu, salvo engano, tá? Ela estava com uma política de diversidade e inclusão muito forte. Isso estava se refletindo, inclusive, nas propagandas, principalmente durante a Super Bowl, que é um programa mais visto nos Estados Unidos, tem um nível de audiência altíssimo. E esse ano a propaganda foi, vamos voltar às origens, já sem aquela conotação de diversidade e inclusão. Então, é o que eu diria. Vai terminar? Sim, não estou dizendo hoje, mas eu acho que vai perder muito a sua relevância.
Muito bem, estamos conversando nesse Comunicação SA de hoje com a advogada Patrícia Punder, com sólida experiência no Brasil e no exterior, na implementação de programas de governança e compliance, que hoje conversa conosco sobre a importância da continuidade das políticas de diversidade, equidade e inclusão por parte das organizações. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já.
Você está ouvindo o programa Comunicação SA.
Quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa? Siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e assine a nossa newsletter diária direto da redação. A assinatura é simples e gratuita. Basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os seus dados e enviar. Já no dia seguinte, você recebe no seu e-mail os destaques do dia e os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação.
Estamos de volta com o programa Comunicação SA.
Apresentação, Marco Antônio Rossi.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. E hoje conversa com a Patrícia Ponder, advogada com sólida experiência no Brasil e no exterior, na implementação de programas de governança e compliance. Que hoje conversa aqui conosco sobre a importância da continuidade das políticas de diversidade, equidade e inclusão por parte das organizações. Doutora Patrícia, antes da gente ir mais assim, direcionar o nosso foco mais para o continente latino-americano, eu queria ainda pedir por parte da senhora uma reflexão. Ainda no campo da política norte-americana, né, que outra pauta defendida por Donald Trump é essa visão, vamos dizer assim, mais diferenciada sobre as minorias, como os imigrantes e, em particular, os latinos, muitos deles, embora de fato envolvidos aí num delito da ilegalidade migratória, já com vidas estabelecidas nos Estados Unidos, com empregos, às vezes com propriedades, muitas vezes com pequenos negócios, mas que passaram a ser encarados como diferentes, inferiores e, consequentemente, incapazes de viver naquela sociedade, ou neste novo modelo de sociedade que tanto vem se falando ultimamente. Esse modo de encarar essas minorias pode, de alguma forma, ganhar fôlego e extrapolar as fronteiras da sociedade norte-americana? Quer dizer, estamos aí diante de um risco, de fato, de um retrocesso global em relação às práticas de diversidade, equidade e inclusão?
Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ao longo, claro, da história, é por que as pessoas saem de um país e migram para outro. Muitas vezes pode ser por desastres, outras vezes por guerras, tá? Existe, às vezes, uma movimentação durante uma guerra, ou após a guerra, desculpa, na realidade. Mas tem um princípio econômico. Muitas pessoas, ao longo dos anos, da história, dos séculos, migraram para outros países, inclusive para os Estados Unidos, por questões econômicas. Isso aconteceu no próprio Estados Unidos, né? Os grandes pais, os founders, né, como os americanos falam, Estados Unidos é composto de imigrantes que vieram dos Estados Unidos porque a Europa estava economicamente dizimada. Então, eles vieram buscar uma nova perspectiva econômica. Nós tivemos também isso no Brasil. Quantos alemães vieram para cá, europeus vieram para cá, japoneses vieram para cá, chineses vieram para cá, que os seus países de origem não lhes dava uma estrutura de vida econômica mínima para tentar uma vida melhor. Então, esse movimento migratório existe no mundo desde que o mundo é mundo. As pessoas tendem a buscar um lugar, às vezes pelo clima, às vezes por oportunidades econômicas, às vezes porque não tem outra forma. A própria criação de Israel, né? Acabou a Segunda Guerra. Nós tivemos restrições nos países, inclusive nos Estados Unidos, para receber judeus. Antissemitismo nos Estados Unidos. Né? Numa época de guerra, que as pessoas estavam pedindo, eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. Era vida ou morte. E os Estados Unidos negou isso, tá? Lá atrás, por antissemitismo. Tá? Então, eu entendo que essa prática migratória, apesar de existir ao longo do tempo, ela, para a perspectiva de algumas pessoas, de alguns governos, ela ficou inaceitável. Por quê? Porque os migrantes entraram, teoricamente tiraram os empregos dos locais, né? Só que tem uma questão interessante aí por trás. Por que que eles tiraram os empregos dos locais? Eles aceitam trabalhar mais e receber menos. Agora, vamos pensar hipoteticamente que o Trump consiga tirar todos os imigrantes. Você acha que um americano, mesmo nascido lá, de família tradicional americana, né, tudo, vai aceitar um emprego para limpar banheiros pelo salário que ganhava um imigrante? O que nós vamos ver no futuro? Muitas empresas desesperadas por trabalhadores. Na própria agricultura, quem vai recolher a maçã? Quem vai recolher a laranja? Eram migrantes que vinham para lá, às vezes temporariamente, para trabalhar por empreitada, tudo. Não vai ter. Então, isso é um fato que vai acontecer lá na frente nos Estados Unidos, que o Trump não está pensando. Agora, essa disputa entre imigrantes, que muitas vezes é, ah, eu sou um... É, nós temos ali, é muito interessante, no próprio governo Trump, nós temos ali, entre aspas, ministros que são de origem latina. Que estão lá três, quatro gerações no máximo, três no máximo. E eles estão lá e dizem, eu sou americano. Qual a diferença dele de um latino mexicano que vai fazer colheita de laranja ou de maçã? Então, extrapola um pouco a racionalidade. Mas eu entendo uma coisa que chama-se medo. Assim como o Brasil teve reserva de mercado e outros países também, que é você fechar o mercado para você ter o quê? Teoricamente, um crescimento da indústria nacional, que de fato não acontece, não aconteceu no Brasil, pelo contrário, a gente retroagiu em vez de crescer, tá? Por causa da situação econômica global, né? Onde, sim, o mundo está passando por um momento de pré-recessão. As pessoas querem uma bala de prata, como aconteceu com Hitler lá atrás. Vamos tirar essas pessoas que são nossos inimigos, porque aí o dinheiro vem para a gente, para o real cidadão, para o real homem germânico, mulher germânica, para o real americano. Complicado, né? É por aí que eu entendo. Eu entendo que nós estamos voltando, sim, para uma época industrial, a época da economia industrial e também nacionalista. Só que fechar os seus países e contra a globalização que foi pregada lá atrás. Né? e isso vai prejudicar muitos países.
Agora, trazendo um pouco para a questão latino-americana, esse aspecto da identificação ideológica com o atual perfil político conservador norte-americano, né? Como acontece com, por exemplo, o governo Milei na Argentina, o governo Chávez na Costa Rica, ou o governo Moreno no Equador, por exemplo, isso pode, de alguma forma, influenciar a condução e o entendimento sobre a importância da manutenção dos programas de diversidade, equidade e inclusão, não só sobre o aspecto de política pública, mas também no âmbito da gestão das empresas, doutora?
Eu entendo que sim, porque isso atinge diretamente o propósito dessa política de diversidade e inclusão. Diretamente, né? As pautas LGBTQIA+, principalmente a homossexualidade, sempre foram perseguidas ao longo dos anos. Se você pensar em Oscar Wilde, grande pensador, poeta, etc., ele acabou indo para uma prisão, trabalhos forçados, por ser homossexual. Né? Lá atrás, nós estamos falando. Né? E sempre houve uma perseguição dentro da história do homossexualismo, não só por sexualismo per se, mas também religioso. Né? Uma interpretação da Bíblia em relação a isso, ou do Alcorão, ou de outras religiões, né? Talmud, e assim vai. Né? Só que, claro, com os anos, evoluiu. Não é só uma questão de se você ser homossexual ou uma lésbica, né? Agora também é questão da sua escolha, porque a ciência veio permitindo cirurgias, onde a pessoa diz: eu quero fazer uma cirurgia porque eu não me vejo nesse corpo. Eu não me sinto um homem, eu não me sinto uma mulher, né? E aí, realmente, essa sofisticação, vamos dizer assim, formou os programas de diversidade e inclusão, porque não é apenas se você é branco ou negro, índio, latino, se você é uma mulher ou você é um homem. Foram incluídos outros elementos, né? Não só sua preferência sexual, né? Ou racial, ou religiosa. Tem a pauta de: eu não me vejo como mulher, eu vou fazer tudo para virar um homem. E é factível, a pessoa tem o direito de escolha. Isso é liberdade. E o próprio Estados Unidos propaga isso. A tão falada liberdade de expressão também existe na questão de liberdade de escolha em relação ao seu corpo. Claro, depois de uma certa idade, né, para também ter regras do jogo bem formadas, né? Então, meu amigo, eu acho que sim, vai afetar tudo. Todo esse bojo, esse contexto vai ser afetado.
E aqui no Brasil, doutora Patrícia, como que a gente está aparecendo nessa fotografia, né? A pauta de diversidade, equidade e inclusão, ela está consolidada aqui no país? Em que medida o abandono de práticas de diversidade, equidade e inclusão por empresas norte-americanas, que a gente citou algumas aqui, que mantêm filiais em nosso continente, pode, inclusive aqui no Brasil, pode representar o enfraquecimento de políticas no campo da diversidade, da equidade e da inclusão?
Nós temos algumas empresas, agora falando nacionais, tá? Não é a maioria, é uma minoria, que tem excelentes programas de diversidade e inclusão. Eles não são só excelentes no papel, eles são praticados, né? Então, levou um tempo de ter maturação para você atingir uma maturidade em relação a isso. Existem. Também existem algumas empresas brasileiras que têm o programa só no papel. Grandes organizações, grandes bancos, é só você perguntar. Básico, quantas mulheres você tem na sua diretoria e no seu conselho? Não precisa nem aprofundar mais. Quantos afrodescendentes? Duas perguntas básicas, você consegue ver que a empresa diz que tem um programa de diversidade de inclusão e na prática não tem. A grande questão é: as empresas americanas que têm filiais no Brasil, se a matriz falar: eu vou acabar com o programa de diversidade e inclusão aqui nos Estados Unidos, ou seja, não vou mais fazer investimentos aqui, isso reflete na filial. Ela também vai mudar o nome, não vai ser mais Diversidade e Inclusão Programa Brasil. Não, ela também vai mudar o nome, como aconteceu na matriz. Vai vir menos dinheiro para cá. Vão vir mais ordens para: vamos focar na masculinidade agora, né? Como diz o pessoal aí da Meta, né? Está faltando essa energia masculina. Algumas como eu falei, tem programas de diversidade e inclusão no papel. Então, essa energia masculina já está ali. É provado. Não precisa nem ir, só tirar uma fotinho, né? Apesar dela dizer que não é. Né? Só que diminuindo esse investimento, isso vai afetar essa filial no Brasil. E a probabilidade dele ser extinto por falta de investimentos é muito grande. E o que, que reflete dentro da sociedade brasileira e também dentro dos negócios? Reflete o seguinte: para que, que o nacional vou continuar investindo nisso se o meu competidor americano que está aqui dentro já não investe, não vai estar mais investindo nisso, tá? E agora está investindo agora em inovação e outras coisas. Eu estou perdendo dinheiro. Então, isso é um dominó. A grande tendência é que lá na frente, não é agora, por favor, as empresas nacionais venham a copiar as práticas das internacionais. Nós não temos as melhores práticas de mercado, nacionais e internacionais, que é muito utilizado nas empresas, o benchmark. Então, está aí o grande perigo.
Muito bem. E assim foi mais um bloco do Comunicação SA, que hoje recebe Patrícia Pundar, advogada, com sólida experiência no Brasil e no exterior na implementação de programas de governança e compliance, e que hoje está aqui conosco falando sobre a importância da continuidade das políticas de diversidade, equidade e inclusão por parte das organizações. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA de hoje. Até já!
Você está ouvindo o programa Comunicação SA.
Você está ouvindo a Rádio Mega Brasil Online, uma rádio a serviço da comunicação corporativa.
Oi, eu sou a Ana Moser do vôlei. Como jogadora, aprendi que sempre dá para virar um jogo. É isso que eu faço desde 2001 com o Instituto Esporte Educação, um projeto que já ajudou 2 milhões de alunos de escolas públicas e mais de 100 municípios, transformando crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos e que precisa do apoio da sua empresa para continuar virando o jogo. Acesse www.esporteeducação.org.br e participe.
Estamos de volta com o programa Comunicação SA.
Apresentação, Marco Antônio Rossi.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA. Minha convidada de hoje é Patrícia Pundar, advogada com sólida experiência no Brasil e no exterior, na implementação de programas de governança e compliance. Nós estamos aqui conversando hoje sobre os riscos que se impõem à continuidade das políticas de diversidade, equidade e inclusão por parte das empresas e organizações. Doutora Patrícia, se a adoção de práticas de diversidade e inclusão ela representa um avanço das empresas dentro do papel social que elas representam no contexto socioeconômico, qual a importância do Estado como indutor dessas políticas na iniciativa privada? Ele pode ser o contraponto para essa tendência de enfraquecimento das políticas de DI?
Estados Unidos está acontecendo isso. O governo federal americano já deu a métrica. Agora é meritocracia. Nós não acreditamos em diversidade e inclusão. Nós acreditamos que todas as pessoas, como o próprio Trump falou, independentemente da cor e do sexo, vão ter acesso através de um projeto ou de um programa de meritocracia. Ponto. Ele tem questões raciais, que ele colocou ali, que sempre foi um grande problema dentro da história americana, né? Principalmente com os afrodescendentes e com as mulheres também. Sempre lembrando que a pauta dos Estados Unidos em relação às mulheres é de perda de direitos. Não apenas o direito do seu corpo, mas de outros direitos também, eu diria médio e longo prazo. Tá? Agora, se os outros países, os seus governos, continuarem a ter uma pauta forte de diversidade e inclusão, pode sim, em um curto e médio prazo, manter esses programas andando nos seus respectivos países, inclusive no Brasil. A grande questão que vai se sobrepor a isso é a questão econômica, como eu falei. O governo vai ter uma pressão muito grande, inclusive de empresas nacionais aqui, de dizer, olha, eu estou gastando no que você está falando que é importante. Você colocou uma lei, você colocou um programa, você estabeleceu políticas de equiparação salarial, por exemplo, como acontece no Brasil, mas os outros não. Então, essa pressão pode gerar muito lobby, muito tráfico de influências, né? Muito indo em conta com a pauta políticas existentes do Brasil. Não estou discutindo política, mas estou colocando também esse cenário existente, né, de polarização. A tendência é que o governo pode bater o pé e dizer não, vamos continuar, e até fazer uma lei dizendo que você pode participar de licitações, hipoteticamente, se você tiver isso, 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 e eu quero ver que isso funciona, tá? Ou simplesmente sofrer derrotas e isso acabar de alguma forma diminuindo a importância até que venha se extinguir. São cenários que podem acontecer.
Queria aproveitar o gancho da sua última resposta para a gente abordar uma questão de custos operacionais. Né? As empresas que abandonaram essas práticas ou vêm enfraquecendo as práticas de diversidade e inclusão, um dos argumentos que eles lançam mão é a necessidade da redução de custos. A diversidade e inclusão ainda é encarada como um custo para uma empresa? E a outra questão que eu queria colocar para a senhora, quais os ganhos para uma marca que adota essas práticas e quais os riscos quando ela abre mão dessas conquistas?
Bem, eu vou falar a realidade, aquela que as pessoas não querem falar e muitas não querem ouvir, tá? Mas que está na cabecinha de muita gente no Brasil, ok? Tudo que não tiver relacionado com o seu negócio per se, para um empresário, é considerado seres humanos, colaboradores são custos, infelizmente. Contabilmente, é um custo, tá? Então, por que que tem essa briga pela AI agora? Porque eles acreditam que, sim, funcionários, ele vai ter uma alta produtividade, vai vender mais, sem esquecer dos outros aspectos econômicos que a gente pode discutir numa outra entrevista aqui contigo, tá? Diversidade é custo. Compliance é custo. LGPD é custo. ESG é custo. Tudo que tira o foco no que ele produz e como ele vende, como ele faz o marketing dele para vender mais, é custo. Por mais que muitas vezes isso discurso não, esse é um investimento. Acredito que tenham pessoas de boa fé, claro, empresários muito bons, que entendam que não, isso não é custo, isso é investimento. Eu tenho uma responsabilidade social, até porque isso está na Constituição Federal, a responsabilidade social das empresas, desde 88. Então isso não é novo no Brasil. Essa parte de responsabilidade social das empresas, está vinculada ao ESG, não é uma novidade. Gente, isso está na Constituição de 88. Né? A Constituição cidadã, mas muita gente encara como se fosse novo e nunca ouviu essa, né? Nunca ouviu isso na Constituição, né? Então, assim, nós temos vertentes do capitalismo raiz, que é aquele, eu quero lucro, 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 não me importa o resto. E a gente vê em muitas empresas por aí. Aconteceu na Amazon, nos Estados Unidos. Tiveram muitos problemas, o sindicato se envolveu. O que que fez o presidente da Amazon? Demitiu todo mundo e colocou ali robozinhos. Então, ele não quis enfrentar o problema raiz. Para ele, o problema raiz são pessoas. Se eu automatizo tudo, eu não vou ter mais problema. Eu não vou precisar pagar salário. Talvez o custo da manutenção dos robozinhos, tá? Então, essa mentalidade raiz, ela está vindo. E não é de hoje, ela está vindo há muito tempo. Então, nós tivemos, sim, muitas ondas aí que falaram, não, para aí. A própria FCPA de 77 e outras leis de combate à corrupção do Brasil, as COPs, o ESG voltando, mas agora a gente está retroagindo, ou tendo setbacks. Eu não estou dizendo que isso vai ser para sempre. Nós temos 4 anos de Trump aí. Não sei se ele vai conseguir uma reeleição, se ele vai mudar a legislação, etc. A gente tem que acompanhar aí o que vai acontecer ao longo do tempo. Mas, sim, a gente vai ter setbacks horríveis, eu acredito. E diversidade e inclusão é só o primeiro. Isso vai sair daquele ambiente americano e vai extrapolar para o mundo.
Doutora Patrícia, para a gente encerrar, já que a gente está falando de retrocesso e negacionismo, a senhora colocaria as questões ambientais como uma agenda sob risco também? Ou seja, assim, o próximo alvo pode ser a pauta de ESG?
Eu acho que já está sendo, porque diversidade e inclusão faz parte do ESG, né? Quando o Trump fala na volta do petróleo, isso é ambiental, também é ESG. Então, muito do que o Trump vai fazer vai dar setback dos programas de ESG. Claro que vai. Só que aí vem uma questão de cegueira deliberada, né? A gente sabe que tem um problema, mas a gente não quer falar sobre esse problema, né? Então, desculpa a brincadeira, é que nem o Harry Potter. O Voldemort. Eu não posso dizer o nome verdadeiro dele. Eu só posso dizer o Voldemort, né? Porque eu sei que ele está ali, eu sei que ele é um problema, mas se eu nominar ele se torna real. Enquanto eu não falar o nome dele, ele não é real. Ele é só uma história que está pairando por aí. Mas a partir do momento que eu individualizo esse problema, ele é real. Eu tenho que enfrentar. E para enfrentar, vai requerer aí muitas mudanças no mundo. Na forma de você produzir, de você fazer negócios, né? Mudança na questão também de desigualdade social, porque ela está imensa no mundo agora, dentro dos Estados Unidos, horrível, tá? Então, isso vai afetar a nossa humanidade como um todo. Todos os aspectos das nossas vidas vão ser afetados. E as pessoas estão com medo. As pessoas têm, elas querem mudanças, mas elas têm medo de mudanças, porque o processo é dolorido. Vou pensar, você está com uma quase diabetes, você tem que emagrecer. Aquele processo de emagrecimento é dolorido, muito, psicologicamente, fisicamente. E tem pessoas que não conseguem. É humano. E tem pessoas que não, vão lá, enfrentam e conseguem. Conseguem melhorar a sua saúde, etc. E passar por esse processo. As pessoas estão com medo de passar por esse processo. E aí eu brinco sempre na questão de abalos reputacionais, crises reputacionais, né? É a grande questão das empresas e o ser humano, porque empresas, elas são entes ficcionais, por trás de empresas tem seres humanos que tomam decisões no mundo analógico, e as pessoas não acreditam, não é na tecnologia, não, é no mundo analógico que as decisões são tomadas. A tecnologia é apenas uma ferramenta de comunicação. Elas querem uma bala de prata para solucionar o problema. E o Trump foi uma bala de prata. E vários países, devido a essa polarização, as pessoas estão buscando bala de prata. Porque elas não querem passar por um processo doloroso de mudança de pensamento. O mundo sempre foi assim. Eu estou cômodo assim. Então, eu acho muito interessante que as pessoas falam, né? Saia da sua zona de conforto. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Nem os próprios empresários, ninguém quer sair da sua zona de conforto. Então, eu, há muito tempo, fiquei muito triste porque me foi vendida uma globalização. E eu acreditei nisso, acreditei que a gente poderia ir para outros países, que a gente agora ia ter mais intercâmbio, mais comunicação, mais conhecimento. E agora nós estamos fechando. Lembra muito, muito o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Vamos fechar. Esse é meu país, esse é seu país. Então parece que tem muros imaginários ali. E é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar que a história sempre se repete, é o que sempre se falaram, a história é cíclica. Eu não queria acreditar nisso, mas eu tive que acreditar, porque eu estou vendo isso acontecer novamente. Esse movimento histórico de vai e volta, de setback, sempre existiu na história. A grande questão agora, Marco, é que a gente está com um problema que saiu do nosso controle. Lá atrás a gente teria como prevenir, agora é só mitigar. E a mitigação é muito cara, né? Muito cara não só no aspecto econômico, mas no aspecto humano, que são as mudanças climáticas. Elas estão aí, elas estão acontecendo, mas muitas empresas falam: não, eu estou aqui dentro do meu ar-condicionado, num prédio que não tem problema com terremotos, né? Nada vai me acontecer. Se alguém morrer, não sou eu, então está tudo bem, não é eu, não é a minha família, até porque eu sou um bilionário, um milionário, eu tenho como proteger eles em bunkers. Se o resto morrer, é um colateral. Então, vamos voltar a ter canudos de plástico, vamos voltar a ter mais questão de petróleo, vamos começar a ter tudo isso. E, literalmente, é quase um dane-se à sociedade. O importante é que eu e os meus estejam bem. E que eu continue dando lucro.
Bem, e vamos esperar que, de alguma forma, a sociedade tenha um momento de clareza e reveja essas posturas ou esses caminhos estranhos aos quais a senhora se refere. Felizmente, nós chegamos ao final desse nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer aqui a Patrícia Ponder, advogada, CEO da Ponder Advogados, ela que é uma expert internacional em compliance, LGPD e ESG. Doutora Patrícia, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA mais uma vez.
Sou eu que agradeço, Marco. Sempre é um prazer estar com você e conversar com você também e agradecer novamente ao Mega Brasil pela oportunidade.
Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.
Termina aqui o programa Comunicação SA, o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação SA recebe empresários, executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi.
Comunicação SA é apresentado diariamente às 2 da tarde e aos sábados e domingos às 5 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.